Então, estamos em condições de continuar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas aos elementos do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, à doutora Rita Pérez, Presidente, ao doutor Carlos José Manuel Correia, ao doutor Carlos Galamba. Dizer-lhes que estão aqui porque houve vários requerimentos a pedido de vários grupos parlamentares e ficou consensualizado procedermos à audição para prestarem esclarecimentos sobre o surto de legionela no Hospital São Francisco Xavier. Nós estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. É uma ronda normal, começando pelo Partido Social Democrata. Cada grupo parlamentar irá colocar questões durante 3 minutos. Os seus doutores responderão, então, na totalidade, em global, no global, e, em bloco, e depois teremos uma ronda de mais 2 minutos e responderão também em bloco. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os senhores administradores do XLO, sejam muito bem-vindos à Comissão de Saúde, naturalmente, e quem nos acompanha nesta audição. O Conselho de Administração do XLO considerou que não houve qualquer falha na fiscalização na origem do surto de legionela, referindo que as análises feitas de 15 em 15 dias às torres de refrigeração realizadas em outubro estavam negativas. O Sr. Ministro da Saúde, no dia 7 de novembro, 4 dias depois do primeiro caso ter sido detectado, afirmou desde logo que se tratava de uma falha técnica. Portanto, a minha primeira pergunta é qual é a incongruência entre uma declaração e outra, e se é razoável que 4 dias depois, sem ter havido sequer os 15 dias de cultura, sem terem sido feitas todas as avaliações que foram realizadas, se era razoável que o Sr. Ministro da Saúde pudesse desde logo afirmar que tinha havido uma falha técnica, o que de resto entra em contradição com as afirmações do Conselho de Administração. Depois nós recebemos os relatórios, entretanto, os relatórios preliminares ou na designação técnica, que consta relatórios de progresso. A verdade é que o Sr. Ministro da Saúde, quando começaram a acontecer os casos de legionela, declarou publicamente que em 15 dias, teria de haver um relatório conclusivo, onde fosse possível apurar todas as causas, e esses relatórios, na nossa perspectiva, não existem, de facto. E já passaram muito mais que 15 dias, porque estamos no fim do mês de novembro. Depois, senhora administradora, senhores administradores, qual é o balanço final da tragédia da legionela? Qual a causa? Afinal, passado estas semanas todas, o que é que provocou o surto de legionela no São Francisco Xavier? Qual a causa? E se há garantias, efetivamente, de que as condições de segurança existem para as pessoas que acedem aos serviços? Depois também gostava de perguntar, relativamente a questões mais técnicas, talvez. Eu julgo que estas são as questões de fundo, não é? Depois de tudo o que aconteceu, qual é a causa e se existem garantias. Mas, por exemplo, nós fomos ouvindo e tudo se centrou bastante nas torres de refrigeração.
Para concluir.
É difícil, Sr. Presidente. Nas torres de refrigeração, as duas torres de refrigeração. Mas eu perguntava, relativamente a todos os sistemas internos do hospital, se também foi feita essa avaliação, nomeadamente, olhem, as duas cisternas, as cisternas do edifício 2 do hospital, tanto quanto eu julgo saber, a última ação de limpeza e desinfecção realizou-se em 14/4/2016. E o relatório, na página 14 e 15, refere análise ao reservatório 2 do edifício 1, refere que o reservatório 1 do edifício 1 estava vazio, mas não aparecem no relatório análises aos dois reservatórios do edifício 2, que são aqueles que alimentam as torres. Portanto, a minha pergunta é quem é que faz estas análises, se foram feitas, desde quando, e se não foram, porque não foram. E também, procurando concluir, Sr. Presidente, quem é que faz a manutenção das águas quentes e sanitárias, os depósitos, a própria ETAR, quando foram feitas as últimas análises às águas quentes e sanitárias, aos depósitos e à ETAR, se foram feitas, se houve resultados positivos ou não, se a retirada dos chuveiros e a limpeza dos depósitos de ETAR se foi devido aos resultados positivos, se é que eles houve, e onde é que foram depositados os resíduos de ETAR e dos depósitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pronto, e concluía por aqui, depois haverá uma segunda ronda conforme a resposta.
Faremos a distribuição equitativa.
Sr. Presidente, senhores membros do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier, senhores deputados, não posso deixar de começar por lamentar profundamente a ocorrência deste surto de legionela no hospital e neste hospital, prestar toda a nossa, em nome dos deputados do Partido Socialista, toda a nossa solidariedade para com os doentes infectados e apresentar as nossas condolências aos familiares dos doentes que faleceram, mas também reconhecer o empenho e o trabalho dedicado que foi desenvolvido por todos os profissionais, em que Vossas Excelências se incluem, no controle deste surto e também no tratamento dos doentes. A nossa função hoje aqui não é concretamente apurar responsabilidades, porque é uma competência que está acometida aos tribunais e o Ministério Público intentou já o competente inquérito, assim como o Ministério da Saúde ordenou uma investigação pela Inspeção Geral de Saúde. O que nós aqui pretendemos averiguar é se efetivamente ocorreu aqui qualquer falha ou lapso que nos imponha, como deputados, colmatar ou agilizar o reforço de medidas. E, portanto, sempre com a consciência de que, como seres humanos, não temos efetivamente nenhuma capacidade de antevisão ou de adivinhação futura e, portanto, será sempre impossível, por muito que nós nos esforcemos, de conseguir prever a 100% todas as condições que são perfeitamente imponderáveis, eu iria aqui centralizar-me efetivamente naquilo que parece ter sido o foco deste surto e que são as torres de refrigeração. Nós sabemos que este sistema está concessionado e, portanto, as questões que queríamos aqui colocar têm a ver exatamente com esses serviços que são prestados. E, em primeiro lugar, gostaríamos de saber se houve alguma descontinuidade na contratualização destes serviços. Se estes serviços contratualizados foram efetivamente sempre cumpridos. E se estes serviços contratualizados consideram, Vossas Excelências, que são suficientes ou se há necessidade de serem mais extensivos ou até alterados de forma a dar aqui garantias mais controladas. Em segundo lugar, gostaríamos de saber se em 2016 ou 2017 houve algum tipo de intervenção nas torres de arrefecimento ou nas torres Schiller e, se assim aconteceu, quais foram estas intervenções. Depois ainda, quais são as zonas do hospital aonde são efetuadas recolhas para análises de conformidade? Se só são feitas em equipamentos geradores destes aerossóis, que produzem estas gotículas, nomeadamente nestas torres, ou se também noutros locais onde possa ocorrer a inalação ou a aspiração de gotículas ou água contaminada. Depois, se consideram também se há falhas ou se há carência de recursos financeiros que ponham em causa a manutenção ou o controle destes sistemas. E, por último, partindo do princípio que têm também formação em termos de medicina, se pode haver infecções pela bactéria da legionela sem que ocorra qualquer manifestação clínica, ou seja, se pode haver aqui a infecção da legionela sem ocorrer aquela infecção grave com consequências mais danosas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao senhor deputado Moisés Ferreira. Faz.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostava antes de mais de cumprimentar a Sra. Presidente e os restantes membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Obviamente uma primeira palavra de consternação para o sucedido, para quem foi infectado e infelizmente morreu na sequência dessa infecção. Também, enfim, o Bloco de Esquerda se associa a essa palavra de solidariedade e de luto. Gostava de começar só por fazer sinteticamente e sucintamente a fita do tempo. Pelo que nós sabemos, é no dia 3 de novembro que são notificados os primeiros casos no SINAV. E ao final do dia tinham sido já notificados 9 casos. Dia 3 de novembro. O modelo matemático utilizado pela Direção-Geral de Saúde diz-nos que a data de início de sintomas do primeiro caso notificado terá sido dia 27 de outubro. Ou seja, o primeiro caso notificado começa a ter sintomas dia 27 de outubro. E diz-nos também a Direção-Geral de Saúde que o período mais provável de exposição terá ocorrido entre os dias 23 de outubro e 3 de novembro. É, portanto, para nós importante perceber o que é que aconteceu antes do dia 23 de outubro que possa ter potenciado a exposição à legionela. Sabemos que há tanto o hospital como uma empresa privada de nome Veolia tinham competências diferentes na análise nos equipamentos. E, portanto, a primeira pergunta era sobre as responsabilidades do hospital. Que análises eram feitas pelo hospital? A que pontos? Como é que eram definidos esses pontos críticos? Quando foram feitas? E quais os resultados anteriores ou mais próximos do dia 23 de outubro? Portanto, as colheitas foram feitas mais próximas ao dia 23 de outubro, quais foram os resultados e em que pontos é que foram feitas essas colheitas? No dia 4 de novembro, a Autoridade de Saúde determina que deveria ser implementado um programa de prevenção e controlo da legionela no Hospital São Francisco Xavier, onde se deveria definir o papel e responsabilidades de todos os intervenientes, o cadastro das águas frias, quentes e das torres de arrefecimento, o cadastro de todas as operações de manutenção, a definição de pontos críticos e periodicidade de análise, os protocolos de operação e manutenção em situações de emergência e outras questões. E, portanto, a questão que se coloca é, não existia tudo isto antes do dia 23 de outubro e antes da determinação feita pela Direção-Geral de Saúde no dia 4 de novembro, o Hospital São Francisco Xavier e o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental não faziam tudo isto, ou isto não estava sistematizado e registado, porque alguma coisa terá levado a que a Autoridade de Saúde tenha determinado. Segundo ponto, sabe que há ações de manutenção ao sistema de cogeração e às torres de arrefecimento feitas por uma empresa privada, a Veolia. Terá existido no dia 19 de outubro uma intervenção ao nível do motor de cogeração pela fabricante do motor, a Caterpillar, e uma das torres de arrefecimento estava desativada por avaria do motor 1 da cogeração. E essa torre foi colocada a trabalhar para testes no dia 19 de outubro, durante 2 horas e 10 minutos. Questão. Foram realizadas análises a esta torre para detectar a presença de legionela antes de a colocar a trabalhar para testes? A quem competia fazer essa análise? Qual o protocolo estabelecido quando se realizam estes testes? E se esse protocolo foi cumprido pela Veolia e pela Caterpillar? É porque se a Direção-Geral de Saúde aponta como período expectável de exposição o dia 23 de outubro e há ações de intervenção no dia 19 de outubro que colocam uma torre de arrefecimento que estava desativada a funcionar no dia 19 de outubro, parece que, do ponto de vista de fita de tempo, há aqui alguma coerência na causa. E a pergunta é, é aqui que está a causa provável da infecção e do surto de legionela? Se sim, quem é que estava responsável por fazer a manutenção e foram ou não cumpridos os protocolos de manutenção e de segurança que deveriam ter sido levados a cabo a quando destas operações de manutenção, não só no motor de cogeração, mas também na torre de arrefecimento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorrius Aneto, CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria começar, obviamente, por cumprimentar e agradecer a presença dos elementos do Conselho de Administração do XLO e dizer, obviamente, e nunca será de mais repetir, o CDS já lamentou a ocorrência deste surto de legionela, ainda para mais pelo que representa de falha numa instituição do Estado e nos danos que daí advieram para um conjunto de concidadãos nossos e, portanto, não é demais voltar a lamentar este sucedido e dizer que, obviamente, o nosso objetivo hoje aqui é, na medida das nossas responsabilidades e competências, tentar ajudar a clarificar e perceber melhor e contribuir para o apuramento da verdade para uma situação que é, obviamente, tão complexa. Para nós é importante, como também já o dissemos, que haja um esclarecimento sem demagogia, com seriedade e com transparência, porque os portugueses precisam de saber e, como é óbvio, o facto de com elevação já se ter pedido desculpa e isso ser meritório, o facto de se apresentarem relatórios não quer dizer que esteja tudo bem e, portanto, as promessas de que não voltará a acontecer têm que ir para além disso e temos que ter mais certezas e transmitir segurança aos nossos concidadãos. Sem mais delongas, o que eu gostaria de saber era precisamente se foram ou não inspecionados todos os elementos do sistema de água. Fala-se das torres de refrigeração, mas, aliás, já aqui foi apontado, há outros elementos do sistema de água em que, inclusivamente com o relatório que lamentavelmente só recebemos ontem à tarde, mas fazendo uma leitura e tem detalhes seguramente técnicos que merecem mais tempo de apreciação, mas dizia eu que é necessário saber se em relação aos depósitos de água e a todos os outros componentes do sistema de água do hospital foram efetuadas as devidas inspeções, as devidas, digamos, observações e gostaríamos, obviamente, que fosse discriminado a quem compete, porque como sabemos que de facto há aqui responsabilidades divididas e não apenas a uma empresa, mas ao próprio hospital. Portanto, gostaríamos de saber quem é responsável por quê e quem é que procedeu ou não às inspeções dos diferentes componentes do sistema de água. E, portanto, para nós era importante a discriminação de quais são as entidades responsáveis por atuar sobre cada um dos elementos do sistema de águas. Depois, já aqui se falou sobre a questão da falha técnica, então gostaríamos de ter com mais clareza a noção de qual foi verdadeiramente a falha técnica e, volto a insistir, quem é responsável por essa falha técnica. De alguma forma, se enquanto presidentes do Conselho de Administração ou elementos do Conselho de Administração nos podem garantir que não existiriam pagamentos em atraso ou alguma limitação de verbas que de alguma forma condicionasse a realização regular e nos prazos que estão recomendados das devidas inspeções. E gostaria também de vos colocar ainda só mais uma última questão. Portanto, tendo-se interrogado público que o hospital faz análises às torres de refrigeração de 15 em 15 dias e que as últimas análises alegadamente foram realizadas poucos dias antes da declaração do surto, como é que justificam que nada tivesse sido detectado? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. Já tivemos oportunidade também de nos associar às vítimas e ao pesar pelas vítimas, quer aquelas que morreram, quer aquelas que foram infectadas por esta bactéria. Entendemos que a Comissão Parlamentar de Saúde deve ter um papel no sentido do esclarecimento das razões para este surto e, sobretudo, com o intuito de evitar, porque de facto nós estamos a falar de uma doença que é prevenível e, portanto, que se volte a repetir esta situação, quer nesta unidade de cuidados de saúde, quer noutras do Serviço Nacional de Saúde. Já aqui foram levantadas algumas questões, mas que, obviamente, necessitam de um esclarecimento. Nós, ao longo destas semanas, fomos ouvindo e lendo várias questões relacionadas com este surto. Os relatórios preliminares também dão alguma informação e a primeira questão que eu gostaria de colocar é, de facto, se o centro hospitalar tinha ou não um programa de controlo e vigilância da bactéria legionela. Se existia este programa, qual a regularidade com que eram efetuadas as análises ao sistema de arrefecimento, aos sistemas de água? Qual era, se não existia este programa, quais as razões para ele não existir? Se estava sistematizado ou não sistematizado este programa? Quais, de facto, são as responsabilidades da empresa a quem está concessionada o controlo e a fiscalização das fontes potenciais de desenvolvimento da bactéria nos sistemas de arrefecimento e nos sistemas de água? Qual é o papel e a responsabilidade do hospital na manutenção? Porque aquilo que nós percebemos é que existem responsabilidades repartidas entre a empresa a quem está concessionada e o hospital. E, no caso do hospital, algumas questões. Primeiro, quantos trabalhadores estão afetos a este trabalho de manutenção? Recursos financeiros que o hospital dispõe ou não dispõe para a manutenção, para a substituição de equipamentos, se há um levantamento claro do estado dos equipamentos e a necessidade de os substituir e se isso foi de facto feito, que envolvimento houve por parte da saúde ocupacional do hospital ou da medicina do trabalho no acompanhamento destas situações. Sabemos que estão trabalhadores do centro hospitalar que foram infectados por esta bactéria, portanto, que acompanhamento é que os serviços de saúde ocupacional estão a fazer desta situação? Se existem, de facto, equipamentos, porque na questão da manutenção destes equipamentos é preciso que sejam cumpridos determinado tipo de requisitos, nomeadamente alguns sistemas de proteção individual dos trabalhadores, e se esse aspecto foi ou não acautelado. Uma outra questão relativamente às torres de arrefecimento. quanto à regularidade das inspeções e uma questão muito clara. Quando é que as torres foram abertas pela última vez para se fazer inspeção e desinfecção? Esse aspecto creio que é muito importante para um esclarecimento e se isso era de facto prática regular do hospital ou não.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à fase de respostas e dava a palavra à Sra. Doutora Rita Pérez. Ou quem, dos elementos que a acompanham, quem quiser. Portanto, teríamos 25 minutos.
Bom dia. Bom dia a todos, os senhores deputados. Em primeiro lugar, eu queria apresentar-me e dizer qual é a minha formação. Eu sou, neste momento, a Presidente do Conselho de Administração, sou médica, há 33 anos, e trabalho no Hospital de São Francisco Xavier há 26. O Dr. José Manuel Correia, aqui ao meu lado, é o diretor clínico e pneumologista, oriundo, quando os hospitais estavam separados, do Hospital Egas Muniz. E o Dr. Carlos Galamba, economista, é o vogal financeiro do Conselho de Administração. Em relação a este surto Legionela, o hospital é o primeiro a lamentar que isto tenha acontecido e da forma como aconteceu, um surto importante, muito importante, no sítio onde e de facto teve uma expressão grande e em doentes mais vulneráveis. Eu relembro que a Legionella é uma bactéria que vive em todo lado, na água, e que qualquer sistema que faça a expressão de água tem a capacidade de infectar, porque a Legionella existe em todo o lado em que há água. Portanto, não é uma originalidade do hospital, dos hospitais. Agora, efetivamente, nos hospitais é onde há uma população mais vulnerável, porque a Legionella atinge, sobretudo, pessoas com uma idade avançada, e não é o facto de terem uma idade avançada, mas é o facto de terem uma idade, de conseguirem ter uma idade avançada e normalmente coexiste com algumas doenças crónicas, sobretudo as que vão ao hospital. As doenças, as comorbilidades, e isso verificou-se neste grupo de doentes, as comorbilidades são de vária ordem e de vária importância. Mas, de facto, no Hospital de São Francisco Xavier está concentrada toda a oncologia do centro hospitalar, portanto, quer do hospital, oriunda do Hospital Egas Muniz, quer de Santa Cruz, e ainda a oncologia do Hospital de Cascais. Também somos responsáveis pela oncologia do Hospital de Cascais. E, portanto, doentes que vão à consulta são doentes que têm ou oriundos da hemato-oncologia ou da oncologia, e foram estes, sobretudo, e de insuficiência cardíaca congestiva, foram estes, sobretudo, que foram atingidos. E daí também a idade média dos 56 doentes que foram atingido a Legionella. Há uma coisa que eu gostaria de ressaltar antes de entrar em mais pormenores, que vou com certeza responder a todos. Uma das coisas que eu ressalto é que a missão do hospital é, de uma forma geral, tratar doentes ou cuidar de grávidas, porque não são doentes, felizmente. E esta faceta de cuidar doentes ou de tratar doentes está muito ressaltada aqui neste surto. A mortalidade descrita para esta doença, a pneumonia, a legionela, a doença do legionário, é de uma forma geral, lendo os artigos científicos é fácil de ver, cerca de 25%, ou seja, um em cada quatro. Nós temos, neste momento, 56 doentes tratados. 5 óbitos, é verdade, e essa mortalidade é muito baixa em relação àquela que está descrita e prevista para estes casos. Isto traduz não só que, e isto responde a algumas perguntas que me foram feitas, a primeira sinalização, a primeira notificação no SINAV, que, como sabem, é o sistema de vigilância epidemiológica em que nós médicos, sempre que temos uma das doenças obrigatoriamente declaráveis, fazemos essa declaração no SINAV, e isso às vezes não é tão rápido quanto todos gostaríamos, porque muitas doenças que nós conhecemos, gastroenterites, etc., são algumas de caráter de declaração obrigatória, mas que nós não declaramos logo inicialmente, porque a identificação da bactéria só vem mais tarde. Neste caso, foi feito a identificação de um caso no dia 31 de outubro e foi declarado. Portanto, esta declaração, 31 de outubro, faz parte, não, o Conselho de Administração não foi avisado, nem tinha que ser, porque efetivamente é um caso isolado que existe em todos os hospitais. E, portanto, esse, nós não fomos, nem o diretor clínico, nem nós próprios. Eu, como sou médica, também muitas vezes sou avisada de alguma coisa que está a sair do normal, mas foi na visão, naquele papel fundamental do serviço de urgência, que é não só atender os doentes todos que acorrem à urgência, mas também funcionar de alerta para todo o hospital, porque os serviços de urgência são, de uma maneira geral, a porta de entrada dos doentes em todos os hospitais. E, portanto, há uma parte que é uma função de alerta que é muito importante. Nós temos um protocolo na urgência em relação à identificação e tratamento da pneumonia da comunidade. E a primeira doente que foi identificada foi uma doente que tinha uma doença linfoproliferativa, portanto hemato-oncológica, e que foi ao serviço de urgência porque tinha ido uma consulta anteriormente, no dia 26 de outubro, tinha, de facto, uma pneumonia. Não estava muito doente, ou seja, tinha uma imagem radiológica de pneumonia, mas não estava muito doente. Esse protocolo que nós temos, identificando uma doença deste tipo, um doente com uma doença deste tipo, uma morbilidade desta e uma pneumonia, obriga a fazer logo d'amblé, nas análises que são feitas para ver se é uma infecção bacteriana, se não é uma infecção bacteriana, se tem parâmetros de infecção atual, etc., a fazer uma análise que é a pesquisa do antigênio de legionela na urina. Se chama-se antigenúria para legionela. Faz também para o pneumococcus, mas faz-se especificamente para a legionela. E foi positivo. Esta doente tinha um bom estado geral, tinha um bom acompanhamento em casa, é uma doente muito nossa conhecida, aliás, como a maior parte dos doentes que foi atingido neste surto, são doentes que nós conhecemos no hospital muito bem, porque são seguidos de doença crónica e, portanto, são seguidos numa base de confiança do hospital, e isso também é uma coisa que nos penaliza neste surto, como é evidente. Neste âmbito, esta doente até lhe foi dada alta. Foi-lhe dada alta para casa e é uma prática comum, se o doente tem boas condições sociais em casa, se está, enfim, clinicamente estável, se pode ir para casa, se tem acompanhamento, etc., pode ter alta. E a doente queria ter alta e, portanto, foi para casa. Claro que depois isto é seguido de um acompanhamento telefónico. E a doente está bem, está ótima. Agora já está bem, felizmente. Portanto, todas estas coisas foram imediatamente... Este alerta surgiu ao terceiro caso, que surgiu no serviço de urgência no dia 3. E quando apareceram três casos de legionela, isso já não, já não é normal, e os médicos que estão no serviço de urgência avisam a Comissão de Controlo de Infecção, como se chamava antes, e agora Programa de Prevenção de Infecção Hospitalar, o denominado PPCIRA, e que avisaram o PPCIRA e notificaram a DGS, e imediatamente houve um telefonema para a DGS no sentido de iniciar uma colaboração do ponto de vista epidemiológico. E quando houve este telefonema para o PPCIRA, para a DGS, houve igualmente, como é evidente, para o diretor clínico, um segundo telefonema a dizer o que se estava a passar. A partir desse momento, eu devo dizer que isto foi numa sexta-feira, excepcionalmente, estávamos a fazer conselho de administração no Hospital Egas Muniz. E eu digo excepcionalmente, porque não fazemos à sexta-feira, mas fazemos à quarta. E, portanto, por acaso estávamos no Egas Muniz a fazer reuniões e o conselho de administração, e fomos interrompidos por esta notícia, e imediatamente havia umas reuniões a que eu tinha que ir também à CCDR, por causa dos programas 2020, etc., e anulámos tudo e fomos para... para o Hospital de São Francisco Xavier. A partir desse momento, houve uma colaboração muito estreita entre a DGS, o INSA, a ARS Lisboa e Val do Tejo e nós próprios. Portanto, desde o primeiro momento que autoridades de saúde, nomeadamente a Diretora-Geral de Saúde e os delegados de saúde regional e local, acompanharam este processo, e os hospitais, de uma maneira geral, não têm e não têm que ter um não ao absoluto sobre todos os equipamentos e todas as estruturas que têm, senão nós neste momento, e aproveitando esta, no fundo criando uma oportunidade através de uma tragédia, no fundo, quisemos fazer proativos no sentido de uma avaliação do risco global, não só pela legionela, mas de tudo, porque sabemos que os hospitais são estruturas antigas, algumas não são antigas, são velhas mesmo, o que há uma certa diferença, tem problemas de construção, até porque algumas nem foram construídas para ser hospitais com este fluxo de doentes que hoje em dia quer o Hospital de São Francisco, quer os outros têm. Portanto, o Hospital de São Francisco foi construído em 1973 e, portanto, as infraestruturas principais são dessa data. Depois de ter fechado, nunca chegou a funcionar como clínica privada e teve fechado até 87, aliás, isto é conhecido. O mesmo se passa com Santa Cruz, que foi criado para uma clínica privada, e em 80 e tal, depois de abrir e fechar, mas essa funcionou como clínica privada, é que abriu como hospital geral, hospital público. O Egas Muniz existe no sítio em que está desde 1940, portanto as estruturas, nomeadamente canalizações, etc., são do tempo das fundações dos respectivos. O que é que me perguntam? É evidente que nós em São Francisco já fizemos a renovação. São Francisco tem dois edifícios, tem um edifício, um edifício antigo, portanto de 1973, e tem um novo edifício que é materno-infantil, que foi construído, começou a ser construído no ano 2000 e terminou de ser construído e foi inaugurado no ano 2006. Esse edifício muito mais novo terá melhores condições do ponto de vista infraestrutural, porque é bastante mais recente. O que, em relação ao edifício 1, que é o que está aqui em causa, o edifício 1 e o edifício 2 têm depósitos diferentes, coisas diferentes, embora o sistema de cogeração, portanto, as torres, o sistema de cogeração, onde, de que faz parte a torre de refrigeração, os condensadores, etc., os chillers, etc., foram feitos em... começaram a ser construídos um protocolo que iniciou em 2002, enfim, não é do meu tempo de administração, visto que é a minha administração, eu enquanto presidente sou desde janeiro, mas era diretora clínica anteriormente e, portanto, desde 2014 a 2016, enfim, em 2016 fui diretora clínica, mas sei que iniciou este processo da cogeração no ano 2002, veio por aí fora, eles começaram em funcionamento efetivamente em 2006. A construção começou um pouco antes, mas elas estão construídas desde 2006 e servem quer as águas quentes, quer arrefecimentos para os dois edifícios. Em relação ao senhor deputado Dr. Miguel Santos, disse-me que já lá esteve, como viu, aliás eu mostrei-lhes onde é que eram as torres de refrigeração, coisa que não foi mostrada nos últimos programas da RTP, que mostraram torres de refrigeração de um colégio ali ao lado, mas não do hospital, mas pronto, tudo bem. Em relação a que, não, que houve falhas ou que não houve falhas, eu penso que houve seguramente, e isso é uma falha, se quisermos chamar-lhe assim, um acidente adverso que foi imprevisto, porque senão não existia infecção. Que para haver infecção é preciso haver legionela, água e dispersão dessa legionela, é um facto. Não há legionela, infecção por legionela em água parada, onde não haja dispersão de legionelas pelo ar. Já pode haver legionela, por exemplo, em fontanários ou em rega que vemos por expressão, mas não em água parada, não há dispersão de legionela, porque a legionela tem que viajar com a água, portanto tem que haver um spray de água para ela viajar. E portanto houve de facto um acidente adverso, seguramente imprevisto, que condicionou esta infecção. E como eu já disse, ninguém poderá lamentar mais do que o hospital, as mortes dos doentes, a doença dos nossos doentes e a infecção que houve em dois trabalhadores, e isso estou a responder um pouco mais à frente, de dois trabalhadores, de entre os mil e tal que trabalham diariamente no hospital e os 4 mil que pontualmente passam no hospital. Portanto, há uma grande diferença e eu ontem escrevi uma nota de agradecimento aos trabalhadores do hospital, porque apesar de haver esta infecção, e apesar de terem sido de facto infectados dois trabalhadores, trabalhadores esses que são nossos doentes também, porque têm comorbilidades e fator de risco muito importante para infecções em geral, não só para legionela, mas para infecções em geral, e que têm que ver com hábitos por um lado e têm que ver com doença por outro. Dos 170 doentes a quem a medicina ocupacional ou as direções médicas indicaram para que fosse feito, e foi até feito um local especial para poderem ser vistos e organizado o seu rastreio, não a todos, porque isso é inconclusivo e não vale a pena, é tirar dinheiro à rua, mas sim todos aqueles que tivessem sintomas que pudessem levar a desconfiar. Eu própria encontrei a chefe dos recursos humanos, que estava com tosse, com febre, e pedi-lhe para recorrer aos serviços de medicina ocupacional e fazer a análise, que é uma coisa simples. E dos 170 que fizeram a pesquisa do antigênio, só estes dois é que foram positivos. Ainda assim, eu penso que um agradecimento, porque não houve faltas ao trabalho por causa de uma infecção como esta, que pode criar medo em pessoas menos informadas, que também as há no setor de saúde. Nem todos temos a especialidade de infecciologia, nem todos temos a especialidade, por exemplo, de pneumologia, como o doutor José Manuel Correia, e portanto poderia haver algum medo de ir ao hospital trabalhar, e isso não se verificou. Ainda em relação às perguntas do Dr. Miguel Santos, de facto, pode-se fazer dois tipos de análises, e isso muito provavelmente vão ouvir com certeza pessoas mais habilitadas do que eu, como o Presidente do INSA ou a Diretora-Geral de Saúde, que quanto a este tipo de problemática laboratorial saberão muito melhor do que eu ou do que nós falar sobre esse assunto. Mas queria dizer que há 49 serotipos de legionela. Desses 49 serotipos de legionela, nem todos são patogénicos. E, portanto, há um subgrupo, um dos serotipos, que é aquele que é maioritariamente implicado nas infecções pulmonares e nas pneumonias que estamos habituados a ver, que estamos habituados, enfim, felizmente pouco, mas estamos habituados a ler, pelo menos, e a ver imagens de radiografias de tórax de doentes com pneumonia, e temos tido doentes deste tipo ao longo do tempo. Eu sou anestesista, mas também intensivista, e portanto trabalhei nos cuidados intensivos, vi muitas vezes pessoas com pneumonias a legionela que nada tinham a ver com surtos, simplesmente por uma suspeição.
Oh, doutora, não se importar, eu estou aqui um bocado constrangida, é que a senhora doutora ainda não passou de responder ao deputado do PSD.
Não, eu já fui
responder. Já estamos quase nos 25 minutos.
Desculpe.
Está bem que respondeu em termos gerais a todos, mas
eu
não me leva mal,
seguir...
só
não, não,
porque,
não, não.
Porque
não
temos de ter alguma
mal.
Objetividade, que eu vou pedir a seguir aos teus deputados a exigir que tenham objetividade nas perguntas, e que não é só por
sim,
isso que
é porque
termos
as
mais
perguntas
ganhos
são
em termos
muito...
de resposta.
Sim, com certeza.
Não se importar.
Em relação, eu vou passar um pouco os doentes, depois se me quiserem ver.
Não voltamos a fazer as mesmas perguntas.
Se me quiserem.
Mais três audições.
Certo. Se me quiserem depois perguntar mais alguma coisa sobre os doentes ou sobre aquilo que o hospital fez...
Doutora, se não se importar, o meu papel aqui é de coordenar, mas também eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não estou ligado à parte... A senhora fez uma exposição que eu fiquei encantado. Agora, acho que os seus deputados fizeram 30 ou 40
sim,
perguntas.
Sim, verdade.
E temos de ter alguma objetividade em algumas questões, mas fizeram algumas perguntas... muito específicas, em termos de alguns pormenores. É só por isso, para não voltarmos na segunda ronda,
ainda
tenho problemas aqui em fazer uma exigência a um lado e não fazer a outro. Faz favor, doutora.
Em relação à parte dos que tem que ver com as torres de refrigeração, torre de refrigeração e condensadores e chiller, que foram os que, como leram, penso, nos relatórios que lhes foi entregue e que também me foram entregues ontem, portanto eu só tenho conhecimento deles ontem, uma parte que é muito clara, é que o serogrupo que foi encontrado e o genoma do serogrupo que foi encontrado nas torres e no chiller é exatamente o mesmo que foi encontrado nos doentes. E há outra parte importante que eu gostaria de ressaltar, mais uma vez, no sentido de demonstrar o interesse do SLO na descoberta da verdade e do interesse da verdade neste processo. A colheita de secreções aos doentes não é uma coisa que clinicamente seja obrigatória. Se nós sabemos que um doente tem uma pneumonia e temos antigenúria positiva, tratamos o doente, não precisamos de mais nada. A colheita de secreções foi sistemática exatamente para se poder encontrar a verdade do local, do sítio e de como vinham e como não vinham. Embora nós tivéssemos a suspeição desde o primeiro momento, dadas as características dos doentes que apenas tinham ido ao hospital nos dias, e há ali uma mancha clara entre o dia 25, 27, 30 de outubro, mas há ali uma mancha clara de contacto dos doentes com o hospital nesta faixa, é verdade que para nós é muito importante que este matching se faça entre a legionela encontrada em qualquer sítio e a legionela que está nos doentes. Se encontrarmos um matching, e eu penso que nos documentos encontrei que num doente, porque ainda não houve tempo de fazer nos outros, num doente já se encontrou esse matching absoluto entre, não quer dizer que não houvesse mais, estou de acordo, têm que ser patogénicas. Em relação à contratação da empresa, um pouco a parte da monitorização, prevenção e controlo da legionela por parte do hospital e das empresas e dos contratos, vou passar a palavra ao Dr. Carlos Galamba, que tem neste momento a supervisão dos SES.
Muito obrigado. Muito bom dia, senhores deputados. De uma forma geral, vou tentar responder às diversas questões que foram colocadas. Como sabem, um hospital tem, por princípio, tratado doentes em segurança. E é nesse sentido que é hoje prática nacional e internacional passar os trabalhos de manutenção, de controlo das prevenções curativas e preventivas para empresas especializadas. As estruturas destas unidades hospitalares são estruturas cada vez mais complexas e, portanto, há toda uma boa prática no sentido de passar essa responsabilidade para terceiros. Claro, sem deixar de ter do nosso lado a equipa que fará todo o apoio e controlo sobre esse trabalho. Uma pergunta muito direta, à qual vou responder, a equipa dos serviços de instalações e equipamentos do centro hospitalar tem 25 pessoas, tendo no seu topo 4 engenheiros e depois diversos funcionários de segundas e terceiras linhas que fazem o acompanhamento do trabalho que é desenvolvido por terceiros. O centro hospitalar tem dois grandes contratos de manutenção, um com a SUS Veolia, que é o contrato que, não, que é, vai mais para além de um contrato de manutenção, é um contrato de concessão de exploração. A SUS Veolia é detentora do ponto de rede que lhe foi atribuído há já umas décadas pela Direção-Geral da Energia e, portanto, neste momento nós só estamos habilitados a fazer a contratação da exploração da central de cogeração com essa empresa, ponto. Não pode haver um concurso público, de acordo com as regras ainda vigentes, para tentar passar essa responsabilidade para outra empresa que não seja a SUS Veolia. Por outro lado, temos um contrato de manutenção das estruturas em geral com o SUS. O SUS é uma associação sem fins lucrativos constituída pela maioria dos hospitais que pertencem ao SNS. O SUS faz a manutenção de toda a estrutura hospitalar, exceção feita ao sistema da cogeração. De acordo com os cadernos de encargos que são desenvolvidos anualmente para que dão base e forma ao concurso e depois à contratação específica, ou seja, há um caderno de encargos que é desenvolvido em função do estado das estruturas. E nesse caderno de encargos, o hospital tem muito bem definido quais são as necessidades de manutenção, seja preventiva, seja curativa. Quer o SUS Veolia, quer o SUS, apresentam resposta a essas nossas necessidades e nós vamos acompanhando o trabalho deles ao longo do tempo, ao longo do ano, porque de ano a ano vamos tendo novos contratos. O SUS Veolia e o SUS têm manuais de procedimentos que é do nosso conhecimento, manuais de procedimentos que vão ao detalhe de ter, por exemplo, o manual de prevenção do risco do desenvolvimento bacteriológico para a legionela, onde está detalhado passo a passo quais os elementos da estrutura, cada componente da própria estrutura, como é que deve ser feito o tratamento, como é que um funcionário tem que ir vestido, como é que um funcionário para fazer uma determinada manutenção tem que abrir uma torneira, tem que fazer uma cloragem, tem que fechar outra torneira. Ou seja, esses manuais são muito exaustivos e detalhados. Pelo nosso lado, podemos fazer o controle desse trabalho, porque também esses manuais obrigam à presença de livros de registro de acompanhamento que estão nos locais onde estão efetivamente descritos, assinados e datados de cada intervenção que é feita. E, portanto, nós podemos acompanhar e ver se realmente as manutenções estão a ser efetivadas. Os contratos existem, estão válidos e não há problemas de financiamento ou de pagamento sem atraso. Uma outra questão que tinha sido colocada. Até, vamos um bocadinho mais longe, como o SUS Veolia tem a produção da energia toda, que muita da energia nem é gasta pelo hospital, é vendida à EDP e, portanto, até temos aqui muitas vezes situações de compensação a favor do hospital. Portanto, não há problemas financeiros que envolvem estes dois contratos, quer a SUS Veolia, quer o SUS. Sobre a questão, o que terá acontecido neste momento, e lamentavelmente, nós também ainda não temos resposta. Se foi uma falha técnica, não sabemos. Neste momento ainda não sei. Sei que existem procedimentos de controle e monitorização das águas. Sei que são efetuadas análises quinzenais às torres, de acordo com as melhores práticas internacionais. Se os senhores forem ver a legislação, não existe uma legislação definida a propósito do número de análise e da periodicidade e em que pontos são os pontos críticos, mas há práticas internacionais pelas quais as empresas seguem. A SUS Veolia, pelo que nos foi dado a perceber, tem de alguma forma uma proximidade às práticas de Espanha, porque Espanha teve um surto muito grande em Múrcia e de alguma forma que foi criada a legislação, que tem sido depois colmatada todos os anos com algumas normas de decretos reais, e a Susfélia sei que tem acompanhado essa prática. Sei que há países que não fazem análises quinzenais, sei que há países que fazem análises por mês. O Susfélia decidiu, e bem, parece-nos, fazer, realmente porque também é o tempo que é necessário para se fazer uma cultura da bactéria da legionela. Do nosso lado, nós também, nós só temos uma prática de fazer contra-análises ao nível da rede de águas hospitalares. Ou seja, foram definidos também por nós, pela nossa equipa dos serviços de instalações e equipamentos, um plano em que foram definidos os pontos sentinela, os pontos críticos do hospital, geralmente prumadas mais distante da prumada central, prumadas fins de linha, onde são recolhidos amostras de água para análise à bactéria, mas para além disso também temos um plano de colheita de águas aleatório e rotativo pelo todos os hospitais. E essas análises são feitas junto do Instituto Superior Técnico, que tem um laboratório credenciado. Uma vez mais, digo, onde houve falha, não sabemos. Acreditamos neste momento que seja nas torres de cogeração, uma vez que não estava na rede e, como a senhora Presidente do Conselho de Administração informou, foi identificado o genotipo da bactéria dos doentes com a que estava nas torres, portanto acreditamos que tenha sido daí, acreditamos que tenha sido por uma contaminação ambiental devido também às condições atmosféricas que se instalaram nesses dias em Lisboa. Sabemos, porque também foi levantada aqui a questão, que efetivamente temos análises produzidas pela Susfeólia, que são feitas junto a um laboratório credenciado, que é a Biogem, que demonstram que no dia 16, no ponto crítico onde foi recolhida a amostra de água, indicava zero de bactéria da legionela, mas o que é certo é que as pessoas foram infectadas. Para concluir, e porque estamos ainda numa fase em que ainda não há respostas muito concretas, mas porque também queremos, de alguma forma, garantir que os procedimentos que o centro hospitalar está a seguir são corretos e de acordo com as melhores práticas, solicitámos com caráter de urgência ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil que nos fizesse um trabalho de avaliação do risco da manutenção, que é esse trabalho. É um trabalho que é feito sobre as estruturas existentes, estruturas edifícios, estruturas redes de água, estruturas redes de eletricidade, estrutura com geração, no sentido de termos a certificação de que realmente o nosso plano de manutenção está ajustado à realidade do centro hospitalar. Mas solicitámos ainda ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil que nos fizesse um trabalho mais profundo sobre a central de cogeração, nos dissesse se realmente ela ainda está, apesar de termos a informação da Susfeólia, que realmente ela está em boas condições de funcionamento, mas queremos uma terceira entidade isenta que nos diga isso. E se efetivamente a central está no melhor sítio, se a central deverá ser modificada, se deverá ser, por exemplo, ajustada a outro tipo de funcionamento mais moderno, em que o arrefecimento das torres já não é feito à água, ou é arrefecimento ao ar, de forma a minimizar os riscos. Ou seja, neste momento, o centro hospitalar considera que está confortável com a manutenção que existe dos seus prestadores de serviço, mas quer ter a certeza de que está confortável. E, por isso, vamos aguardar a conclusão dos trabalhos que, por acaso, com o Lunex se iniciam hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Iniciaríamos então a segunda ronda, pedindo a todos, tanto aos nossos convidados como aos senhores deputados, para sermos mais objetivos, tanto nas perguntas como nas respostas, para termos maiores ganhos. Para os senhores deputados fazerem o seu trabalho, para perceberem bem o que é que se passou, e também para todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, perceberem também de uma forma simples e terem respostas às perguntas que fazem. Portanto, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos, acho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, Sra. Presidente do Conselho de Administração, tivemos uma exposição bastante longa, mas com muito poucas respostas. E eu admito que assim tenha sido porque não tem respostas, eventualmente. Mas eu coloco as questões outra vez, porque é esse o âmbito deste nosso encontro aqui, desta nossa reunião, é nós colocarmos as perguntas que nos ocorrem e os senhores efetivamente responderem. E de facto, 26 dias depois, aquilo que podemos concluir desta audição é muito pouco. Porque a pergunta que todos fazem, julgo eu, não quero ser portador da voz de outras pessoas, mas é o que é que aconteceu? Qual foi a causa? Esta acho que é a primeira pergunta óbvia. E eu compreendo que as pessoas responsáveis tenham algum cuidado nas explicações. Porque no dia em que souber qual é a causa, saber-se-á de quem é a responsabilidade. Pois, é evidente, não é? Mas para a população, para as pessoas que acorrem ao São Francisco Xavier e a outras unidades do SNS, estas são as perguntas. A primeira, o que é que aconteceu? Qual é a causa? A segunda, existem condições de segurança para o acesso? E de resto, senhora doutora, que a população afetada era mais vulnerável, pois parece-me óbvio, não é? Aliás, as pessoas quando vão ao hospital são pessoas que necessitam, estão mais vulneráveis, por isso é que vão aos hospitais, necessitam de cuidados. E depois há, conforme as patologias, as doenças, há pessoas mais vulneráveis e menos. Quer dizer, se isto continua nesta linha argumentativa, ainda vamos acabar por dizer que os doentes é que tiveram culpa de contrair a legionela. Mas não é esse o caso. E isto agora leva-nos às questões concretas. O Sr. Negociador acabou de afirmar que, em relação às torres de refrigeração, onde se tem concentrado o discurso da suspeita da origem, mas que 26 dias depois não existe nada, em concreto. Mas em relação às torres, o Sr. Negociador acabou de confirmar que fazem análise de 15 em 15 dias e o XLO até faz contra-análises e estava tudo bem. E, portanto, se estava tudo bem em relação às torres, porque é que há uma insistência em referir como uma possível causa? E agora vou às perguntas que lhe coloquei e que não teve a oportunidade
então,
de responder.
Então, passemos aos objetivos, Sr. Deputado, para terminarmos. Temos
não teve
o nosso
de
tempo.
Responder. Há outros pontos de contágio para além das torres. Eu não ouço ninguém falar delas. A água de Epal. O que é que os senhores têm a dizer sobre isso? Os reservatórios, as cisternas, nomeadamente aquela que eu referi, as duas cisternas do edifício 2, que foram limpas e desinfetadas um ano antes. Isso eu sei que foi assim. E, portanto, o que é que os senhores têm a dizer sobre isso? Depois, a questão da ETAR. O que é que aconteceu com a ETAR? Eu fiz questões muito concretas. Isto para tentarmos, de facto, ter alguma conclusão desta audição. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Isabel Moura.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Conselho de Administração, bom, da nossa parte, efetivamente, nós já retiramos aqui algumas conclusões daquilo que ouvimos. E acho que a primeira grande conclusão é que o hospital, quer diretamente, até porque faz este acompanhamento, quer através das empresas concessionadas, tem cumprido rigorosamente todos os procedimentos, todas as operações previstas em termos de orientações, mas também das melhores práticas internacionais. E, portanto, isto para nós sossega-nos. Depois, dizer ainda que também ouvimos que, efetivamente, poderá haver e ocorrer outras conclusões, já há uma que é certa, é que foi efetivamente naquelas duas torres que foi encontrada a bactéria da mesma estirpe que resultou e que foi detectada naqueles doentes. Portanto, independentemente de outras análises ou de outras avaliações a outros sistemas, a verdade é que já temos essa certeza, que foi naquelas torres que foi encontrada aquela bactéria daquela estirpe. Eu queria só como questão, repetir uma que me parece que ficou por esclarecer. É se em 2016-2017 houve alguma intervenção, nomeadamente nestas torres, onde há já esta certeza de que foi ali que foi encontrada a mesma bactéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Já aqui foi dito pela Sra. Presidente do Conselho de Administração que a legionela que foi detectada nas torres de arrefecimento é a mesma que foi detectada nos doentes infectados. E das várias, pelo que nós sabemos, das várias análises, das várias colheitas que foram feitas às redes da água e outras, foram detectados noutros pontos de legionela, mas que não é a mesma. E, portanto, aquela que tem o match perfeito é a que foi detectada nas torres de arrefecimento, pelo que nós sabemos. Então, voltava a algumas questões que tinha feito. O que percebemos é que a manutenção dessas estruturas, tanto da cogeração como das torres de arrefecimento, é feita pela SUS Veolia. No dia 19 de outubro, há uma intervenção nos motores da cogeração, 4 dias antes daquilo que a DGS calcula ser o início da exposição ao surto. Há uma intervenção no motor da cogeração e que, para testes desse motor, foi colocada em funcionamento uma torre de arrefecimento que estava desativada. A Sra. Presidente disse há pouco, e bem, que para haver infecção por legionela precisa haver legionela, água e alguma forma de a transmitir pelo ar. E, portanto, a pergunta que eu coloco é se o funcionamento desta torre que estava desativada pode ser essa força motriz que pode fazer a expressão da legionela e a sua disseminação pelo ar. Isso leva-me a outra questão, que é, antes de ser colocada em funcionamento esta torre de arrefecimento, que estava desativada há vários meses, foi ou não feita colheita para detecção da legionela e foram tomados procedimentos preventivos para garantir que não havia dali nenhuma infecção. Segunda questão, ainda sobre a manutenção destes equipamentos, porque diz-se que é a SUS Veolia que faz a manutenção, que a manutenção estava a ser bem feita, mas as próprias autoridades de saúde, no local, dizem que a torre de arrefecimento do Schiller se encontra muito degradada, que o interior desta torre de arrefecimento se encontra muito degradado, tanto que aconselham à substituição dessa mesma torre de arrefecimento. E, portanto, há duas questões simples. Um, se consideram que a manutenção estava a ser bem feita ou não, se tinham conhecimento da degradação deste equipamento, de quem era a responsabilidade da manutenção e da substituição deste equipamento. Segundo, se foram tomados e acautelados procedimentos para detecção de legionela antes de colocar em funcionamento uma torre que estava desativada há vários meses. Só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer, obviamente, as respostas que foram dadas, assumindo a complexidade do tema, mas também assumindo que várias das perguntas que nós fizemos aqui não tiveram a resposta clara que se necessita e que se justifica. Mas, desde logo, registar que continuamos sem saber se foi falha técnica, como disse o Dr. Carlos Galamba, e, portanto, atenção às precipitações vindas de quem quer que seja, porque, pelos vistos, temos o Sr. Ministro a dizer que há falha técnica e temos as pessoas mais próximas no Conselho de Administração a dizer que ainda não temos respostas e que não há certezas. De facto, nós insistimos que, para se apurarem responsabilidades, e havia desde já uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é: que consequências é que a administração do Hospital de São Francisco vai retirar e que responsabilidades serão assumidas? Eu sei que só se assumirão responsabilidades quando se apurarem de quem são as responsabilidades. Mas, em última análise, o hospital tem responsabilidades e, portanto, eu gostaria de saber o que é que pretendem fazer em termos de assunção de responsabilidades perante esta situação. Mas, dito isto, de facto, para além de nos aconselhar a leitura dos manuais que nós entendemos, mas se nos puder facilitar, dizendo efetivamente mais claramente quem é responsável, porquê, nós gostaríamos inclusivamente de saber se há empresas subcontratadas, que efetivamente para todos os sistemas de água, todos os elementos do sistema de água, e nós vamos para além da questão das torres de refrigeração, e o relatório obriga-nos a ir procurar o que é que se passa em depósitos de água, portanto, se têm a noção que há empresas subcontratadas, e somente o hospital, enquanto responsável máximo pela vigilância, se tem conhecimento que tudo foi feito em condições por essas empresas. Gostaria ainda, também aludiram a isso, de perguntar se, sendo claro que as condições climatéricas na altura do surto também eram anómalas para a altura, se efetivamente o plano de prevenção do hospital estava ou não adequado à altura do ano e, de alguma forma, com as temperaturas excepcionalmente quentes, se foram tomadas as devidas precauções por parte do hospital em relação a esse plano de prevenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer os esclarecimentos, mas insistia numa uma questão e umas novas que lhe irei colocar. Foi aqui dito que existem manuais, procedimentos, que o hospital acompanha tudo aquilo que é feito. Eu perguntei claramente se o hospital tinha um plano de prevenção e de medidas para efetivar isso. E, portanto, reitero a questão. Se de facto havia, se foram feitos e se havia de facto esses manuais que o Dr. Carlos Galamba aqui disse, relativamente aos registros de quando é feito todas essas as inspeções, todas essas fiscalizações. Muito concretamente sobre a torre de arrefecimento do Schiller. As próprias autoridades, já aqui foi dito, está também, tivemos conhecimento disso, encontra-se num estado muito degradado. E é sugerido a substituição desta torre. A questão que coloco é o que é que o centro hospitalar, em articulação, obviamente, com a tutela, está a pensar fazer para cumprir esta recomendação. Porque ela é muito clara, deve-se proceder à substituição desta torre. E, portanto, este aspecto. Uma outra questão que é... A doutora Rita referiu que há, de facto, um matching entre a estirpe que foi encontrada nas torres e nos doentes. Havendo esta ligação, sabendo nós que houve, de facto, uma torre que entrou em funcionamento antes, houve uma torre que esteve parada, houve estes procedimentos que o doutor Carlos Galamba aqui referiu, foram tidos em conta quando essa torre entrou em funcionamento? Ou seja, antes de ela entrar em funcionamento, houve essa inspeção, essa vigilância, de forma a que fosse acautelado o risco? São sugeridas várias recomendações a médio e curto prazo para o hospital. A questão concreta é que medidas é que já estão a ser implementadas, medidas que foram implementadas, e a doutora Rita referiu, e bem, que há mais duas unidades do centro hospitalar. Estas duas unidades foram também alvo desta investigação, este estudo do LUNEC que o doutor Carlos Galamba... Vão ser. Que o doutor Carlos Galamba aqui fez menção. Há, de facto, condições e capacidade do SLO para cumprir as recomendações que são dadas pelas autoridades de saúde pública. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, portanto, à Sra. Rita Pérez e a quem quiser depois dar a palavra também, passar, sendo que teremos aqui à volta de 10 minutos, mais coisa, menos coisa, mas por isso é que eu precisava que fosse, porque temos mais duas audições. A próxima audição fazem parte da delegação 7 elementos e depois teremos o Sr. Ministro, portanto, nós teremos todo o tempo do mundo, queremos esclarecer. E também não queremos que a administração do hospital saia daqui sem deixar os esclarecimentos totais. Eu deixava uma pergunta, eu não posso fazer perguntas, mas deixava só uma pergunta porque fiquei com uma dúvida, se os senhores deputados me permitirem. É se o tipo de legionela encontrado nos doentes é todo igual, ou se a estirpe é a mesma. Era essa a questão que eu queria perguntar, mas faz favor.
Em relação às perguntas especificamente que têm que ver com os equipamentos, eu vou passar a palavra ao Dr. Carlos Galamba. A única coisa é que talvez só esclarecer aquilo que eu disse em relação aos genotipos da legionela que foi encontrada, porque o Sr. Deputado Miguel Santos reiterou essa pergunta. Efetivamente, as legionelas que infectaram os doentes que já estão estudados na sua totalidade são oriundos da torre de refrigeração ou do chiller, ou seja, do que for, que tem que ver com o equipamento da cogeração e da refrigeração. Só isso. E faz o matching perfeito, o genoma de um e do outro. De um e do outro.
Ora bem, tentando seguir aqui a linha das perguntas e de uma forma muito objetiva. Senhor Deputado, quando refere que nós temos análises do dia 16 à torre de cogeração, análise que revela que é negativa, portanto revela que não há presença de legionela, eu referi-me especificamente ao ponto crítico que eles fazem. A análise. Uma torre de cogeração é um grande equipamento que terá, obviamente, mais pontos críticos. Não há definido, em termos de prática nacional ou internacional, quais os pontos críticos e quantos pontos críticos. Portanto, no ponto crítico onde foi feita a colheita, não havia legionela. Não quer dizer que ela não estivesse no outro lado. E, pelos vistos, estava, porque quando foi feita a análise no dia 3 de novembro, no dia 3, 4 de novembro, 3 à noite, a torre de cogeração tinha, efetivamente. Relativamente às cisternas, o contrato de manutenção é anual. O contrato, aqui a limpeza das cisternas já não tem a ver com a SUS Veolia, mas tem a ver com o contrato de manutenção da SUS. Cruzo já aqui a resposta com uma outra questão colocada pela senhora deputada do CDS, salvo erro, sim, quando pergunta se há empresas que fazem subcontratações, e efetivamente o SUS trabalha com empresas a quem subcontrata determinados serviços. Este foi um dos exemplos. As cisternas do Xeló foram efetivamente avaliadas em abril de 2016 foi concluído que era necessária uma grande reparação. Reparação essa que tem estado a decorrer e ainda não finalizou. São reparações muito profundas. Relativamente à questão da ETAR, que eu saiba, as águas negras, como assim são chamadas as águas das etares, não são passíveis de transmissão de legionela, portanto, tem o tratamento normal. Foi muito recentemente, salvo erro, a semana passada, que efetivamente foi feita mais uma limpeza às etares, dentro dos protocolos de segurança que lhes são adestritos. A senhora deputada do PS perguntou se tinham havido grandes intervenções entre 16 e 17 às torres. Efetivamente, as intervenções são feitas de acordo com o plano e das necessidades que a SUS Veolia determina. Posso dizer e cruzar com a questão colocada pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda. Uma delas foi efetivamente a intervenção ao motor no dia 19 de outubro, que tinha estado parado por avaria. Se me perguntam, porque também, salvo erro, foi a questão da senhora deputada do PCP, se quando as torres são paradas e quando há intervenções, se são seguidos os manuais de procedimento, são efetivamente, eu estou a olhar para uma folha específica do manual de instruções da Sushvéolia, que recomenda medidas de segurança, pessoais, ambientais, preparação de trabalho e vai ao detalhe de procedimento, análise da legionela, ponto 1, desligar ventiladores, ponto 2, dosear quantidade suplementar adequada de inibidores, ponto 3, doseamento de... Ou seja, vai ao detalhe, passo a passo, o que é que o funcionário que se aproxima da torre tem que fazer. Está registado, senhora deputada, está registado que foi cumprido. Nós, como deve imaginar, eu não tenho lá uma pessoa todos os dias a ver o que é que é feito em cada intervenção. Está registado, escrito, manualmente, assinado e datado. No fundo, retomo a questão inicial do senhor deputado do PSD. Houve uma falha? Houve. Se foi humana, se foi técnica, ainda não sabemos. Temos a decorrer ainda as auditorias da Direção-Geral de Saúde e da Autoridade Regional de Saúde, com as suas equipas sanitárias que estão a fazer o levantamento da situação. Tudo aponta, mais uma vez, pelo tipo e pelas conclusões, que a bactéria que estava nas torres é a bactéria que foi identificada nos doentes, ponto final parágrafo, não foi nos depósitos de água, não foi na rede de água do hospital. Deixem-me continuar. Plano de prevenção, a senhora deputada do PCP perguntou se temos um plano de prevenção especificamente para a legionela. Temos, sim, senhor. O Hospital de Santa Cruz, que faz parte do nosso centro hospitalar, também teve um surto de legionela já há umas boas décadas, infelizmente. A coisa não foi, felizmente, não foi tão grave quanto esta. E nessa altura foi desenvolvido um plano de prevenção com recomendações. Plano esse desenvolvido pela professora Teresa Marques, nossa colaboradora e uma grande autoridade na proposta de bactéria da legionela e que também atualmente tem colaborado com o INSA e com a DGS. E nós seguimos as práticas de acordo com esse plano. Esse plano, nesse momento, passo já para uma outra questão que os senhores deputados colocaram, a propósito de recomendações a médio e longo prazo e novas medidas. Como também os senhores devem ter conhecimento, a própria DGS emitiu uma norma, a norma 24/2017, de 15 de novembro, em que dá orientações mais específicas a propósito daquilo que devem ser as boas práticas. Ou seja, como também há pouco referi, em Espanha, anualmente têm sido desenvolvidas novos decretos reais com melhoria das práticas, a própria DGS instruiu agora uma norma. É essa norma que nós vamos, e estamos já em fase de aplicar aquilo que pode ser aplicado de imediato, quando fala em novas medidas, por exemplo, e de acordo com o trabalho que desenvolvemos com os engenheiros da Direção-Geral de Saúde, já solicitámos à Sushvéolia que fizesse um reforço das suas medidas preventivas ao nível das torres. Deixem-me dizer, e a propósito de também uma questão levantada, se há risco de contaminação ou não pelas torres, neste momento não há, porque as torres estão paradas e não serão ativadas enquanto não houver autorização da Autoridade da Saúde e da própria DGS. Portanto, neste momento, risco de contaminação zero. Novas medidas, mas que já pedimos para acrescentarem, fazerem colheita de águas em mais pontos críticos, não apenas na purga da válvula onde eles a faziam, portanto fazer noutros níveis da torre, mas, dizia eu, vamos desenvolver e completar o nosso plano de prevenção de acordo com as orientações agora emanadas pela própria DGS. Todas estas medidas, e como também há pouco, salvo erro, a senhora deputada do PCP questionou, estas medidas que estamos a aplicar para o São Francisco Xavier, estamos também em supervisão no Hospital Egas Muniz e no Hospital de Santa Cruz. E o trabalho do Laboratório Nacional de Engenharia Civil vai ser sobre as três unidades do centro hospitalar. Creio que não me faltou nada. Muito obrigado, senhores deputados.
Basta-me agradecer a disponibilidade que tiveram em estar aqui connosco, à doutora Rita Pérez, ao doutor José Manuel Correia, ao doutor Carlos Galamba, fazemos 2 minutos de intervalo para passarmos para a audição da Diretora-Geral de Saúde e do Conselho Diretivo do Instituto Nacional Ricardo Jorge.